Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Cinemático número 96. Estou hoje aqui com Beatriz Fioroto.
Olá, Cinematicers.
Caio Teixeira.
Olá, Cinematicudos.
E Soraya Alves.
Olá, pessoas.
Muito bem, aqui é essa primeira parte desse Cinemático de hoje, onde a gente vai falar sobre The Midnight Gospel, na série que está na Netflix, série muito doida, do criador de Hora da Aventura. E depois, nessa segunda parte do Cinemático, eu vou falar sobre o filme de hominho, de heterotop, que é o Resgate, ou Extraction.
Meu, puta filme da hora, meu. Só os
da hora, meu.
Meu, só tiro. Meu, muita porrada. Saudade desse tipo de filme, meu.
Coisas inéditas.
Ô, Bia, acho que você tem que gravar essa parte.
Eu voto pela Bia mesmo, gravar esse.
Isso. Mesmo sem ter assistido. Se você falar isso aí, tu já tá... Já compreendeu 100% do filme.
Nossa, meu, aquela hora que o The Rock aparece, meu, delirei total, meu.
Ai, caramba, tá bom. Ó, mas antes, aqui, ó, divulgando como sempre a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br. E eu vi lá, né, a gente continua na ativa. Certo, Bia? Você, mais do que nunca... Sabe disso, né?
Nossa, hoje o meu dia... Inclusive, hoje meu dia nem terminou.
Nem terminou. Continua fazendo podcast, falando de podcast, né?
Isso.
Então você vai limpar sua casa aí, lavar louça, né?
Não é só no trânsito. Lembrando que você pode ouvir podcast fazendo todas as suas novas tarefas, tipo dar banho nas suas compras, quando elas chegam em casa.
Dar banho nas suas compras.
Nossa,
que coisa
vai,
mais deprimente.
Realmente vai um episódio inteiro.
A compra do mês dá mais ou menos um braincast e meio.
A gente achou que ia estar voando no carro voador e tá lavando. Minha mãe que falou isso pra mim. Achei que ia estar viajando, voando em carro voador. Mas não, tô lavando banana.
Agora tá dando um banho no saco do tio João. Ótimo.
Isso, exato. É, que sobrou.
Essa frase foi muito horrorosa.
Eu vou sonhar com isso.
Mas é uma verdade.
De nada.
É uma verdade. É, muito bem. Então vamos lá, falar de The Midnight Gospel, né?
Vamos. Merging with Simulator in 3, 2, 1...
Então, a série aí que estreou na Netflix, né, são 8 episódios, série de animação, criada pelo Pendleton Ward. Tá certo a minha pronúncia, Bia?
Pô, depois de tanto spot da Cambly, né? Pendleton Ward.
Pendleton Ward. Ele que é um norte-americano de 37 anos, estudou no... na CalArts, né, a famosa CalArts na Califórnia, onde uma galera que trabalha com... a animação saiu, inclusive a galera da Pixar, tem muita gente de lá. E ele começou fazendo curtas de uma série chamada Random Cartoons, onde ele conheceu aí muitos dos parceiros criativos que ajudaram ele a criar o Hora da Aventura, que se tornou, obviamente, o grande sucesso dele, um fenômeno, né? Em 2007, ele apresentou primeiro a série pra Nickelodeon, que não quis, rejeitou.
Quem está rindo agora?
Nickelodeon... Isso, Nickelodeon fez Bob Esponja, mas acho que não vai muito além disso, né? E aí apresentou pro Cartoon Network, que acho que é mais a cara mesmo do desenho, que demorou até pra aceitar, mas aí viu Hora da Aventura ser um estouro. Vocês assistiram? São fãs de Hora da Aventura?
Eu amo.
Putz, cara, eu assisti, mas eu não assisti inteiro. Eu assisti muita coisa, mas eu não fui até o final. E falam que o final é onde a mente é completamente derretida, né?
É tudo maravilhoso, mas eu prefiro o Regular Show.
Eu gosto.
Aí eu vou ter que concordar e discordar.
Eu gosto, mas eu não assisti na ordem certinha. Eu via... Na época que eu mais assisti foi quando eu tava morando na casa da minha mãe e ela tinha TV a cabo. E aí o Cartoon ficava passando episódios randômicos toda noite. E aí eu via toda noite e era gostoso.
Era tipo Simpsons do Cartoon,
é
isso?
É, sim.
Na falta do que passar o desenho. Eu não assisti muito, eu conheço todos os personagens, as imagens fazem parte da minha mente, porque realmente virou um fenômeno, né? Um ícone pop. Mas eu não assisti, acho que assisti 1 ou 2 episódios e como nunca estava disponível em nenhuma plataforma... de streaming, acho que chegou a estar na Netflix, né?
Sim, entrou pro Netflix.
Mas o Ben e a Nina não viram?
Não viram. E olha que eles assistem desenhos doidos, hein? Mas Hora da Aventura eles não veem. Tem que estar disponível, né? Nas plataformas, sabe? Tá sim, ó, tô falando besteira. Tá disponível na Netflix, mas só a 5ª temporada, tá? Não tem desde o começo. Isso.
É o que você merece, Carlos Menino. É a 5ª temporada.
Você... Uma temporada, a 5ª. É. Se quiser isso... Se não...
É muito mãe, né? Se quiser, o que tem.
É, exato. E aí, inclusive, o criador, né? O Pendleton Ward, que trabalhou como showrunner só até essa 5ª temporada, que foi em 2014, ele largou tudo, alegando que o programa estava afetando a qualidade de vida dele. Por isso que a série estava deixando ele louco. Não aguentou. E aí, ele continuou trabalhando, mesmo tendo saído como showrunner, né? Saindo do comando da série, ele continuou atuando como roteirista e artista de storyboard até o fim da 6ª temporada. E ainda é o produtor executivo da série. E, obviamente, a equipe diz que ele continua supervisionando, dando feedbacks dos textos e tal. Mas foi quando ele começou, no meio desse sucesso, a criar... Teve um envolvimento com Bravos Guerreiros, que é uma websérie que foi criada para impulsionar o lançamento do Cartoon no YouTube. O canal do Cartoon no YouTube, que é o Cartoon Hangover. Não sei se vocês conhecem, eu nunca assisti. E o Duncan Trussell, que é um dos criadores também aí do The Midnight Gospel, que ele é o podcaster, né? Ele também é norte-americano, tem 46 anos, ele é ator e comediante, faz esse podcast aí, Duncan Trussell Family Hour, que eu nunca tinha ouvido falar.
Nem eu, conheci por causa do Midnight.
Pois é, e o Ward, o Pendleton Ward, ele é fã do podcast, né? Ele nasceu, ele teve algumas participações no Hora da Aventura e também no Drunk History do Funny or Die, mas o Midnight Gospel nasceu do interesse do Ward pelo podcast do Trussell, que explora aí os debates filosóficos. O Ward mandou um e-mail elogiando o podcast lá, logo no início do podcast, em 2013.
Foi assim que eu conheci o Caio.
É verdade.
Foi assim, mandando e-mail elogiando Game on the Rocks?
Não era Game on the Rocks, né?
Era bilheteria.
Era bilheteria.
Ah, bilheteria.
Pra quem não sabe, caro ouvinte, eu e Caio Teixeira somos um casal.
Veja bem, vivemos em comunhão, claramente em desacordo com os preceitos da Bíblia. Não somos casados. Ok. Talvez a gente vá pro inferno juntos, mas aí tudo bem também.
Mas aí, juntos. Vamos,
né? E o inferno, claro, católico, né? Pelo menos é divertido.
Muito bom. E aí, foi quando o Ward deixou a Hora da Aventura que esse novo projeto dele, o Midnight Gospel, começou a engrenar, né? Ele teve tempo aí de poder pensar e começar a criar essa nova série, que conta com a supervisão do Mike Mayfield na direção e roteiro de todos os episódios. Tá bom? Quer falar a sinopse aí, Bia?
Ah, eu vou, né? Fazendo aqui uma homenagem à minha amiga Jess, que sempre lê a sinopse. Jess.
Isso.
Tu quer que eu use a minha voz especial, Merigo?
Quero. Voz especial.
Agora até eu fiquei curioso.
Um apresentador de podcast visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existenciais sobre a vida, a morte e muito mais.
Hoje, em Malhação.
É isso aí.
Muito bem, ó, a série tá sendo muito bem recebida no Rotten Tomatoes. Tem aprovação de 91% da crítica e 92% do público. Então 1% a mais aí. E no Metacritic, 82 de 100, tá? É a nota de Midnight Gospel. Enfim, vamos lá então. Falem aí que como que vocês descobriram a série e o que vocês vivenciaram nessa jornada aí de 8 episódios. É uma série curtinha, né? São 8 episódios, 20 minutinhos cada. Acho que só o último é um pouquinho maior, né? Que tem uns 36 minutos, 38 minutos. Mas dá pra você matar numa tarde aí.
Não, se alguém não gostou, eu já não vou nem conversar, porque não tem essa opção.
Ok.
Que autoritarismo, né?
Tranquilo.
Okay. Não, mas o autoritarismo é relativo, tudo é relativo. Você tem que olhar pelo...
Aí, ó.
A outra opção era o PT, né?
Porra. Momento aleatório política brasileira.
Não, isso que vocês estão ouvindo é trabalhar com o Merigo. É isso. Essa é uma pequena janela do que é conviver trabalhando com ele.
Caralho, se a gente derrubar essa pauta entre o Aécio, é isso?
Aqui, senão não dava.
Mas eu fiquei sabendo do The Midnight Gospel porque o Kai me mostrou. A gente tava... Eu acho que ele viu o trailer. O Kai é uma pessoa de trailers. Ele gosta muito.
Eu sou
muito.
Ávido. Eu sou ávido em busca do melhor trailer possível sempre.
E aí ele me mostrou. Ele falou, caralho, é do mesmo cara do Hora da Aventura. Vamos ver o que vem por aí. E aí, quando a gente sentou pra ver a primeira vez, a gente saiu cansado, assim.
Uhum.
Porque a premissa é muito simples, né? Porque, o Duncan... É Duncan, né?
Uhum.
Uhum.
Não, mas como é que é o nome dele na série?
Clancy.
Isso, errei.
É, o Clancy.
Eu ia falar... E olha que eu ia falar Clayton, tá? Então, tá bom.
Lindo. Bom, o Clayton, ele tem um EspaçoCast, né? Que é um podcast. E aí eu já fiquei muito tocada, porque... Assim, eu amo quando tem as coisas têm a ver com podcast. Porque eu me sinto representada.
Representatividade
importa,
né?
Mas pelo trailer, pelas primeiras impressões, eu não sei se a So e se o Merigo tiveram a mesma coisa, mas eu não esperava a quantidade de conteúdo visual e de áudio, a densidade dele. Vocês esperavam isso?
Não. Eu nem sabia que o criador de Hora da Aventura tava com novos projetos, ia lançar nada. E eu recebi notificação mesmo da Netflix. Olha, lançou, porque eu consumo ali animações, então acho que o algoritmo mandou. E eu fiz, legal, estou procurando justamente pós-trabalho assistir coisas leves. assistir coisas que eu não precise pensar leve. Sobre isso. E aí eu coloquei na terça-feira passada, umas 7 da noite, e eu assisti inteiro na própria terça-feira.
Você aguentou inteirão?
Eu fiz inteirão, e eu assisti depois no fim de semana de novo.
Você é muito operária, amiga. Parabéns.
Depois do primeiro episódio, eu fiquei muito intrigada, porque eu fiz, isso aqui era tudo que eu não queria assistir. Eu não queria conteúdo, eu não queria pensar, mas eu não aguento, eu preciso ver o segundo episódio. E acho que pra mim, essa é a magia da série, porque eu acabei consumindo uma coisa que eu não ia procurar sobre conteúdos assim.
Sim, total. E você, Caio?
Cara, quando eu assisti o trailer já deixou um negócio que ia ser completamente maluco, né? E porque o envolvimento do Pendleton Ward, eu fiquei, cara, isso acho que isso vai ser muito interessante. Eu não conhecia o Duncan Trussell. Apesar dele já ter participado bastante do Joe Rogan Show, que é um outro podcast que eu acho interessante, ele, enfim, ele ele vai lá com certa frequência, e ele é um stand-up comedy, né, que ele faz há muito tempo, ele faz coisas que eu já assistia, mas eu não tinha relacionado o nome à pessoa, então tem coisas muito legais dele no Adult Swim e outros canais, assim, mais focados em stand-up. Só que a primeira impressão foi... E eu acho que foi a primeira impressão que eu passei a mesma coisa pra minha irmã, que foi, cara, isso é um podcast, tá? Isso... Encara ele como um podcast, não encara ele como uma animação, porque eu acho que vai ser difícil, e eu acho até agora, eu sinto que é muito difícil você tentar acompanhar as duas coisas simultaneamente na primeira sentada, sabe?
Total.
Ver o que tá acontecendo na tela e escutar a mensagem que tá sendo passada, mesmo que as duas coisas se complementem, né? Mas é muita viagem.
Só complementando, justamente por isso que eu assisti duas vezes. No primeiro episódio eu já saquei que eu ia só focar no texto de primeira, e depois eu fui ver toda o complementar da animação.
Então, eu acho que eu, por exemplo, preciso assistir uma segunda vez também. Eu sinto que teve alguns episódios que chega num ponto onde a conversa filosófica tá num nível tão alto que eu tô lutando pra entender o que eles falaram 5 minutos atrás. E aí eu tô tipo, não, pera, volta, esse conceito eu não entendi direito, volta. E aí eu já foi pra frente, ok. Eu perdi esse episódio, mas eu tô sacando a mensagem geral que ele tá passando aqui, ou o tema geral que ele tá passando aqui. Então a gente vai pro próximo e depois eu vou voltar pra assistir. Porque eu percebi, logo no primeiro episódio eu também percebi, cara, eu gostei desse negócio, eu vou reassistir, não vai ser uma vez, sabe? O primeiro contato com ele foi um contato muito de... cacetada, fazia tempo que eu não via algo tão profundo assim, sabe? Fazia tempo que... E uma coisa que eu acho muito impressionante deles é que ele não olha pro seu próprio espectador e subestima ele. Ele não tenta explicar o universo onde ele tá inserido em nenhum momento. Ele vai dando, obviamente, algumas dicas do que tá acontecendo, quem é o Clancy ou qual é o universo onde ele habita e tal. Mas ele não faz em nenhum momento expositório, mostrando tipo, isso aqui é o universo do Clancy, isso aqui é o que acontece. Então, assim, você vai ter que assistir tudo e ir pescando coisas, né? Referências e por aí vai. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que me atrai bastante, que é ele olhando pra audiência e falando assim, vocês são grandinhos, vocês são inteligentes, vocês vão entender, saca?
E ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre questões de mídias que se integram e convertem, ele é muito interessante, porque a gente aqui, acho que os três, né? Os quatro falaram que não conheciam o podcast, e depois eu fui procurar saber do podcast, e os próprios entrevistados, que são os personagens de cada episódio.
Sim.
Eu fui procurar a autora do livro, o cara que
desenvolveu
a Perpétua, que eram histórias que eu não sabia, e acabei descobrindo trabalhos que me interessou e eu quero saber mais sobre eles. Então, tipo, tem um ótimo trabalho sobre isso.
Uma coisa que eu percebi ouvindo o Duncan Trussell Family Hour foi que ele divaga muito antes de chegar na entrevista. Ele passa muito tempo perdido num pensamento que me lembra muito uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que o Caio pode dizer também. Eu emendo uma história na outra quando eu tô conversando, e aí eu volto da história, volto pra essa. Puta, essa palavra me lembrou daquele negócio lá que aconteceu quando eu tinha uns 10 anos, quando eu tava na escola. Aliás, você sabe que essa escola ficava num bairro que tinha um negócio? Ele vai fazendo isso, e eu acho que conversa muito com o quão caótico é a parte visual. É um caos organizado. Se você prestar atenção, tem coesão, mas a primeira vista, ou no podcast, a primeira escutada, só fica quê? O que que ele usou? Eu quero usar o que ele usou, sabe? O que que ele usou, e eu quero dois.
Bia, você trabalha com 60 abas abertas, né? Te entendo.
Então, exato. As abas da minha cabeça nunca fecham. Então, o que aconteceu foi que na hora que eu ouvi o Duncan Trussell Family Hour, eu ouvi o episódio da mãe, o primeiro episódio que ele gravou com a mãe dele. E aí, mas assim, muito antes dele chegar a conversar com a mãe, cara, ele viaja tanto, com tantas ideias e tantas imagens metafóricas, que tem tudo a ver. Eu gostei mais do The Midnight Gospel depois que eu entendi que ele é tão pessoal quanto a gente vê que ele é.
Ele faz muito esse lance da livre associação, né, que você falou, assim, de vai emendando uma coisa na outra, né. Uma coisa que eu acho que é bastante importante quem vai assistir chegar já com esse aviso, digamos, esperando isso que o Caio falou, né, assista como se fosse um podcast, né, porque ele é ilustrado desse jeito completamente anárquico e surrealista aí, né, que você fica o tempo inteiro tentando fazer a associação do que você tá ouvindo com o que você tá vendo, e não necessariamente você tem que assistir fazendo isso, né? Eu acho que acaba sendo mais uma ilustração ali que funciona como um plano de fundo, pode ter alguma referência ou outra, mas é um podcast podcast sobre filosofia budista, dá pra dizer, sobre mindfulness quase, não é? Tipo, ele passa muito por essa questão de religião, de morte, né?
É, ele é completamente ele tem uma base muito forte dos preceitos budistas, mas ao mesmo tempo você não precisa saber nada sobre budismo pra entrar nas viagens, porque todas as conversas que são, vamos assim dizer, muito técnicas, elas são completamente explicadas, e ao mesmo tempo eles têm paralelos, tem alguns exemplos que deixa super, super fácil de entender. E também tem outras tantas referências, tem magia, ocultismo, tarô, cristianismo, então assim, é sobre esse universo, é na verdade uma grande busca sobre uma verdade, sobre uma iluminação, e aí você vai encontrar os seus caminhos. E
as várias verdades, né? A gente acha que é uma verdade só. Eu acho que também essa metáfora dos vários mundos, né? Porque, e isso não é um spoiler, né? Ele viaja num teletransporte lá por vários mundos. Nesses vários mundos existem vários seres com várias vivências e várias verdades e várias sabedorias diferentes. E quebra sua cabeça no meio, cara. E sim, né? É super budista, é tudo isso que a Sô falou. E pra uma pessoa que eu geralmente torço um pouco o nariz pra coisas que são, eu não sei se religiosa é a palavra, mas coisas que falam mais de fé, assim, não são muito minha praia, mas...
Espirituais.
Isso, é, coisas sobre essa busca espiritual.
É, aquele episódio do planeta de carne lá, sei lá qual episódio que é, esse me incomodou especialmente.
Acho que é o terceiro.
Terceiro?
Existem papos desse que não me atraem, não... E tudo bem se você gosta e eu não gosto, né? A gente tá aí vivendo um mundo em paz, mais ou menos. Mas foi a primeira vez que eu me abri mais pra essa conversa. E aí aconteceu o selo de qualidade máximo, que é, eu levei Midnight Gospel pra minha terapia.
Nossa, sim, esse é o selo master.
Esse é o selo. Minha psicóloga Alessandra teve que ouvir eu falar sobre todos os últimos 3 episódios de cabo a rabo. E eu mandei vídeos pra ela. E ela falou que vai assistir. Então, assim, selo de qualidade.
Embora tenha essa vibe mais espiritual, mais busca, transcendental, não deixa de tocar assuntos que todo mundo passa, né? Quando a gente fala de acreditar, de morte, da sua visão de vida. Então você pode olhar, e eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, caiu muito interessante, porque, de novo, aborda conceitos muito pesados, muito profundos, de uma maneira muito leve. Então, dá até uma ajudada pra esse momento caótico que a gente tá vivendo.
Só uma coisa que eu queria levantar, que é... Eu concordo total com a Soraya, que ele entra no momento onde o caos da vida real, ele meio que se reflete na própria seriado, que ajuda a gente a fazer sentido, né, um pouco mais do que a gente tá vivendo. O Clancy, ele entra sempre num... Na real, não é um teletransporte, né? Ele é um criador de universos paralelos, né? Ele cria universos e o que tá rolando é que é um criador de universo que tá defeituoso, tá quebrado. Então todos os universos que ele cria são universos que estão pra morrer. Então todos os planetas que o Clancy visita são planetas que estão à beira do precipício, né? De fim mesmo. Então todos os personagens que ele encontra são personagens que estão olhando a morte de frente. Então o tema final do Midnight é mais sobre vida e morte, né? Ele obviamente acaba indo pra esse lado mais espiritual. Muito boa parte dos entrevistados dele são ou líderes budistas de alguma maneira, ou são praticantes de budismo, que eu acho que ele se identifica bastante com isso.
Ele cita o Ramdas, né, bastante.
Exato.
Ah, inclusive, é verdade.
É, inclusive eu e a Bia, a gente depois foi assistir um mini doc que tem no Netflix do Ramdas.
Muito
que
bonito.
Que é muito bonito. Que também fala de morte. E eu acho que a gente tá vivendo uma época onde a morte é possivelmente uma das coisas mais em voga. É o novo pretinho básico, né? É a morte que a gente tá vivendo constantemente na nossa vida. E eu acho que a maneira que o Midnight Gospel fala de morte, mais do que leve, é uma maneira extremamente clara. E quando a gente não tenta dar voltas em volta da morte, e a gente encara ela de frente, ela se torna algo natural. E quando se torna algo natural, é mais fácil de você lidar com isso. Porque quando a gente lida com a morte da maneira gótica, da maneira católica, da maneira mais finalista possível...
E evitativa também, né? É ruim,
exato,
né?
Exato. E aí é onde a gente fica aterrorizado com a morte. É onde dá muito medo. Tanto que o penúltimo episódio, ele faz com uma escritora que eu tenho um livro dela, que é uma escritora... Mortician, né? Como é que é? Desculpa, gente, eu fui...
Educado em duas línguas.
Universidade em Brighton, né? É, eu esqueci o nome da...
Especialista em... Não, pera.
Não, não é uma coveira.
É aquele livro da Dark Side lá, que é a coveira?
Sim,
acho que eu já ouvi falar.
É, eu tenho esse livro. E, enfim, é o último episódio onde ele entrevista a morte, de fato, e, tipo, cara...
É Confissões do Crematório, é esse o livro?
Isso, esse mesmo. É muito interessante, sabe? Ele sentar com a morte e trocar uma ideia com a morte, sabe? Tipo, ajuda, eu pelo menos sinto isso pessoalmente, como conversar sobre a morte de uma maneira direta e não ficar dando voltas ou floreios sobre a morte.
Sim.
É uma coisa mais importante.
Ele fala bastante dessa finitude, né? A única questão, assim, que eu assisti com a Ju, né? Ela não assistiu todos, mas assistiu uns 3 episódios. Ela falou, eu gosto muito da discussão, do que ele tá sendo falado, mas eu tenho vontade de fechar os olhos e só ouvir, porque a animação distrai muito, né? Então, às vezes, você se pega divagando na animação, tentando fazer essa associação de uma coisa com a outra, que não necessariamente existe, e você pode acabar perdendo o que está sendo falado ali, né? E eu até tive um pensamentos pesados sobre Midnight Gospel, que é, às vezes eu acho que a animação serve pra dar uma profundidade que não existe, sabe? Às vezes no debate, porque você fica tentando encontrar essa, o que ele tá querendo dizer, né? Com aquilo que tá sendo mostrado, mas às vezes eu acho que tem essa, às vezes muitas das discussões você tem uma ilusão de uma profundidade, sabe? Não sei se eu tô sendo muito crica com isso, mas a minha vontade foi mais de ouvir o podcast do que continuar assistindo a série, sabe?
Eu acho que foi válido. Eu acho que existem momentos, né? Em alguns momentos é muito gostoso o primeiro episódio. Tá acontecendo uma coisa, à primeira vista, é completamente diferente daquele assunto que eles estão falando. Eu fiquei muito perdida.
Isso, exato. Uhum.
E aí, total gosto, né? Eu, às vezes, achava gostoso me perder um pouco na história visual. E ir ouvindo, sem prestar muita atenção, mas ir ouvindo e ir acompanhando e aí voltar mais. Eu acho que... E também não sei se é porque eu tô tentando me distrair mais nessas épocas e tal. Mas foi uma viagem legal e eu tenho a coisa do... Cara, eu posso voltar e ver de novo, sabe? Então, não me incomodou tanto. Só que existem 2 episódios que depois, quando a gente for partir pro spoiler, a imagem foi essencial. E foi lindíssima.
Sim.
Só pra complementar, eu tive uma percepção contrária do Merigo, por exemplo. Eu acho que a arte, por ela ser tão psicodélica e ela ser realmente uma viagem, ela traz um pouco mais de leveza para um assunto tão pesado. Porque, por exemplo, são personagens fofos, não são traços mais grotescos, mais pesados. É, o fato do personagem mudar, né, o Clancy mudar a sua forma a cada episódio, eu acho que traz um pouco mais de leveza quando ele é uma coisa, uma galinha engraçada quase ali falando. Então, eu meio que não me apego tanto, eu não sei, eu achei que a animação, os traços e o desenho, ele dá uma leveza maior pra um assunto que é pesado.
Depende, né? Tem uns lados de triturar carne lá que não tava tão leve assim.
Não, não,
vamos, spoilers?
Vamos. Please, Avada Kedavra.
I am your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
Então, eu queria aproveitar que tá na sessão de spoilers pra falar do, acho que...
Quero entrar no spoiler pra falar, Soraya, na onde que é fofo o personagem que tem 7 pintos? Amiga.
Não, mas eu não sou sempre fofo, mas é leve, entendeu? Não é uma coisa
que a leveza que só 7 pênis podem te dar, né? Muito bem.
Que eu acho que o grande episódio da temporada é o último com a mãe, certo? Vamos concordar ou não?
Sim.
Vamos discordar dessa parte.
Não.
E aí, nesse episódio em si, eu acho que a animação, ela é complementar, de fato, sabe? Eu não sei, eu acho que os primeiros episódios, eles são muito mais caóticos e rápidos, muito mais coisa acontecendo. O primeiro, então, né, nem se fala, eles estão numa guerra zumbi lá. Mas esse último, né, onde ele vai num ritmo um pouco mais devagar, né, não tem tanta coisa acontecendo, é mais ele mostrando a trajetória com a mãe, aquele lance de envelhecendo enquanto ele conversa com ela, aquilo é muito foda, assim. Então aí eu acho, aí foi quando eu falei, putz, talvez se eu reassistir com essa mente, eu consiga aproveitar aproveitar um pouco mais, sabe?
É, definitivamente eu acho que isso acontece. Que, por exemplo, os zumbis, eles estão conversando sobre drogas e não existe droga boa, droga ruim, né? Esse é o lance.
Cara,
da...
isso é muito legal, velho. Essa discussão,
é o segundo favorito. Depois do episódio da mãe, que é o melhor. Nossa. O primeiro é muito foda.
E aí, existe ali um paralelo com um ser zumbi, né? Não é que ser zumbi é ruim, é que a circunstância ali é que você... É, me lembrou um pouco Eu Sou a Lenda, sabe?
Sim. E quando você enxerga como os zumbis se enxergam, né?
Isso. Exatamente. Depois do episódio final, o meu favorito é o da prisão.
Ah,
é, o da prisão é foda. Assim, falando em spoiler, eu sinto que o que mais pega com ele e com o Midnight Gospel de maneira geral, assim, é a capacidade que ele tem de encontrar, e aí é com o Russell, né, mais do que o Midnight em si, mas a capacidade que ele teve de encontrar personagens tão interessantes pra entrevistar, sabe? Eu fiquei pensando muito uma coisa que foi, cara, tem algum podcast hoje no Brasil que entra pra essa seara, sabe? Que ele tenta fazer isso, e eu não lembro de nenhum, sabe? Eu posso estar simplesmente mostrando minha ignorância completa pelo cenário brasileiro de podcasts, mas eu não lembro de nenhum podcast onde a gente vai atrás disso, então me parece algo extremamente único e muito bonito de se
fazer. A família,
sabe?
B9 de podcasts tem um programa pra você, Finitude, apresentado por Juliana.
Lembrei dele também.
É, só que eu sinto que ele vai atrás de pessoas com visões espirituais completamente diferentes e únicas, dispostas a conversar sobre isso de uma maneira meio peito aberto, saca? Tipo, sem julgamento. Então eu
pera, você falou peito aberto? Mesmo. Tipo jornalismo de peito aberto? Chega, parei.
Quando ele consegue entrevistar o cara que foi preso, que é o Eccles, né? Ele foi preso, ele foi condenado junto com outros dois caras, se não me engano, por ter assassinado uma pessoa. E ele foi condenado ao corredor da morte, né?
Foi toda uma história pesada, porque eles foram condenados justamente porque eles eram ligados ao ocultismo e as pessoas da cidadezinha acharam que eles eram satanistas e que eles tinham pegado essa criança de 8 anos pra fazer um sacrifício. Na real, os caras eram inocentes, né?
Exato, e aí ele foi liberado num teste de DNA que provou que ele era inocente. E esse cara fala como a prisão foi boa pra ele. Como ele ter passado por tudo aquilo, caramba, foi capaz de dar ele uma visão de mundo que ele nunca teria se não fosse a prisão. E é inevitável você se pegar questionando, eu pelo menos, que é, tá, mas você só fala isso porque você foi preso, né? Tipo, será que se você não tivesse preso, você falaria, ah, puta, tá aí uma coisa que eu queria fazer, em ser preso e ser condenado ao corredor da morte. Então, mas assim, de qualquer maneira, é extremamente interessante você escutar alguém que havia sido condenado à morte de um crime que ele não havia cometido e no final agradecer por ter acontecido isso. Então é um negócio completamente não natural, sabe? De você estar acostumado a escutar. Então, e o que ele aprendeu na prisão e depois, obviamente, no resto da vida que o Eccles aprendeu, é digno de nota, assim, sabe? É muito interessante.
Eu acho isso do episódio da morte, o episódio 7. É que essa forma de encarar a morte, que é um tanto complementar no episódio da mãe dele, no 8, mas que é uma forma mais natural e ao mesmo tempo você pensar como as tradições que envolvem essa questão de morte, elas são exatamente comerciais, não precisava ser desse jeito. Me deu uma bugada ali, assim, tipo, nossa, é verdade, né? Faria muito mais sentido os familiares não passar por tais processos, não ter que pagar, né? Que a gente paga pra morrer, não ter que pagar por isso. E de onde surgiu isso? E caramba, realmente, as pessoas têm um medo gigantesco. O próprio começo, tipo, ah, você precisa pensar pra eu poder me materializar. Eu fiquei pensando, como eu materializaria a morte?
Eu pensei muito nisso.
Que figura eu colocaria disso, entendeu? Talvez hoje eu colocaria uma foto do Bolsonaro ali, mas... não sei exatamente se seria isso, como seria. Porque a gente não pensa sobre as coisas, a gente não pensa sobre a morte. Ao mesmo tempo, a gente está sendo obrigado a pensar nisso hoje mundialmente. É, quem tem pessoas da família que talvez estejam passando por momentos de pensar sobre isso, tem uma hora que chega, entendeu? E se você leva de um jeito mais natural, é no 8 com a mãe dele. Ele fala, mas o que a gente faz? Você chora, você vive essa dor. Então não é porque você leva de uma forma mais natural que, nossa, não, tá tudo bem, nem senti. Não, Você chora, você sofre por aquilo, mas você entende que aquilo, né, faz parte.
Uhum. O episódio final, ele foi um carinho muito grande, ele foi uma coisa que, assim, a série inteira não era uma coisa que eu tava esperando, mas o episódio final é... Eu fico emocionada, porque a história que conta ali, né, visualmente, aquele ciclo do ela envelhece, ele cresce, aí ele cresce, ela nasce dele, ela cresce, ele envelhece. É uma maneira circular de ver as coisas. Me fez pensar um pouco em A Chegada.
Uhum.
A Chegada é um filme que eu nunca esqueci, assim, quando a gente fala sobre, ah, mas isso aconteceu e tal. Tem uma frase que é, humanos aparecem e humanos desaparecem o tempo todo. E aí a gente tem que viver com isso, isso que a Sô lembrou, né? Ah, qual é o seu conselho pra pessoas que estão passando por isso? Chora, velho!
Eu queria perguntar sobre os bastidores de produção, se vocês viram alguma coisa, porque, e até você que ouviu, Bia, episódios do podcast, se eles pegaram esses trechos dos programas que já estavam prontos e animaram, ou se eles gravaram de novo, porque tem muitas situações que eles estão falando e são referentes à animação em si, né?
Sim.
Pra entender como que eles fizeram isso.
Existem trechos, boa parte dos trechos já existem. Então, o episódio da mãe foi gravado em 2013, há 7 anos.
É.
Mas existiram algumas coisas regravadas, tanto que tem um personagem que chama ele de Duncan, e aí ele fala, não, é Clyde. Uma hora ali, existiram algumas...
Clayton.
Mas boa parte são trechos do Duncan Trussell Family... já esqueci o nome, Duncan Trussell Family Hour?
Tirado do podcast mesmo.
É. E eu acho isso interessante, porque assim que a gente começou a ver, o Caio matou a charada, ele olhou e falou, ah, meu, nem fudendo, isso aí foi gravado antes e animado depois, porque o flow é muito específico de quando você não tá dublando, né, um desenho em cima.
Isso, exato, é. São pessoas conversando mesmo, né?
Eu assisti uma entrevista dele também, ele comentando sobre como... Exatamente isso que a Bia falou, né? Eram podcasts antigos que o Pendleton que editou, acabei em 20 minutos. E aí depois eles escolheram partes onde precisava de alguma fala a mais e o Duncan e o convidado, se possível e necessário, refaziam algumas coisas. Tanto que não são raros os momentos onde você escuta o convidado rindo junto com o Duncan.
Isso!
Claramente, tipo, um momento onde eles falaram ou fizeram alguma coisa engraçadinha entre eles e aí o Pendleton decidiu deixar, sabe?
Eu não lembro qual foi. Tem um que tem um ataque de riso de muito tempo, que é muito gostoso.
É. E tem um também, inclusive, que é um outro entrevistado que chama ele de Duncan e ele fica olhando, que Duncan? Porque eu não sou Duncan aqui, eu sou o Clancy. E aí é muito bom, é muito interessante.
Eu acho assim que... Tirando a parte de produção, apesar de ser um texto totalmente sobre essas coisas que a gente já falou, existencialismo, espiritualismo, e mais profundo, por isso que tem que assistir mais vezes. Eu acho que a maior dica de Midnight Gospel é assista mais vezes. Porque existem alguns paralelos, algumas críticas muito sutis ali no meio que você vai ter que parar de prestar atenção um tanto no que tá falando pra pegar. Tipo, o próprio personagem, o Clancy. Pra mim, ele faz uma figura de influenciador, wannabe influenciador, muito massa.
É muito bom, ele tem um seguidor, é maravilhoso.
É, e ao mesmo tempo ele tem inveja do amigo que tem mais, ele tá nessa galgada procurando ter mais seguidores, e ele tem ele é tipo um youtuber, na verdade, né? Porque ele vai lá, faz as entrevistas e posta aquele conteúdo nas redes sociais dele. Só que o personagem é totalmente hipócrita nas suas atitudes, porque ele rouba o vizinho, ele não atende a irmã dele... Ele tá ali fazendo coisas que não tem nada a ver com essas iluminações, que ele inclusive agradece os caras depois da entrevista. Nossa, não tinha pensado nisso. Nossa, muito obrigado.
Isso.
Só que ele não coloca nada em prática na vida dele. Então o paralelo com...
Leva um souvenir de cada uma.
Exato. Os recebidos, né? O paralelo com o que a gente tá vendo, principalmente agora, sendo muito hipocrisia escancarada na época que a gente tá tendo, que é essa época fim do mundo, tipo o seriado, pra mim foi muito bacana também, porque ele é um hipócrita, ele tem um conteúdo muito interessante, mas ele não pratica nada.
Gente, eu quero falar de uma coisa, porque eu quero saber como que vocês interpretam a história dos sapatos.
Recebidos. Permuta.
Permutinha. Porque eu interpretei de uma maneira que eu acho que é muito básica, que é o... aquela coisa de andar. É porque tem essa frase em inglês, né? Que é se você se colocar no lugar de outra pessoa, é você andar com os sapatos dela, né? É, pra você sentir como ela é. E aí, como ele vai vivendo, experimentando outras coisas, o souvenir de lembrança é esse. Mas assim, eu acho que essa é uma interpretação muito rasa. Deve ser uma coisa muito mais legal que o meu cérebro de quarentena não me permitiu.
É, deve ser. Eu encarei como troféuzinho mesmo, e até por ele ter essa partezinha mais egoísta, como poder comprovar que aquilo ali ele viveu, entendeu?
Precisa levar um...
A minha leitura, no final das contas, do Clancy e como ele leva as coisas que ele aprendeu ou não aprendeu pra vida dele dentro daquele universo, é mais uma leitura sobre... não sobre o personagem em si, mas sim como funciona o aprendizado pra gente, sabe? Eu não consigo contar nas minhas mãos quantas vezes eu tive a oportunidade de aprender algo incrível, de ter conversas esclarecedoras ou leituras maravilhosas, e pra depois parecer que eu tô saindo de um universo e voltando pro meu, e aquilo não faz necessariamente sentido pra levar pra minha vida. Então é... E aí chega os sapatos, eu sinto que é um pouquinho, na minha leitura pelo menos, é um pouquinho do que a Bia apontou e do que a Soraya também. Eu acho que tem a brincadeira, walk a mile on his shoes, mas também tem a coisa do, eu preciso de um souvenir pra provar que eu fiz isso, e não necessariamente que eu vivi ou que eu vou levar pra minha vida. Enfim, eu acho que esse é um seriado que, inclusive, eu fui procurar no YouTube reviews de análises sobre isso, e são pouquíssimas. A maioria, aliás, não faltam análises de galera berrando na sua orelha, você tem que assistir.
Ai, mas aí é o mal do Rick and Morty, de um monte de coisa que pega o hype e fica muito chato.
Nossa, eu quero me deixar puta é falar, ai, é um desenho de chapado, é pra assistir chapado, gente, isso é tão raso, velho. E a gente tá ouvindo isso desde Simpsons, entendeu? Desde sei lá quando, que um negócio que tem uma arte mais psicodélica e um texto mais questionador é chapado. Nossa, né?
Nossa, meu, você não tem ideia. Tipo, eu peguei o restinho que tinha aqui em casa, meu, chapei total, meu, Midnight Gospel.
Até parece que todo mundo que tomar uma LSD vai conseguir escrever e produzir um Midnight Gospel, entendeu?
Nossa, meu, top de ver, assim, peguei uma serva e, velho, fui embora, assim. Madrugada dentro, tipo, muito louco. Nossa, meu. Não entendi, mas acho que é pra você não entender, né, meu?
Aqui no Cinemático a gente dá notinhas, tá? De 1 a 0 a 5 estrelas. Para essa primeira temporada, qual a nota que vocês dão?
4,20, tá ligado?
Perfeito.
Há quanto tempo você tava com essa piada na mão, meu amor?
Eu acabei de pensar, cara. Eu acabei de pensar. É que vocês começaram a falar disso e eu fiquei, porra, cara, eu tô me sentindo meio mal porque, pô, os usuários de drogas têm que curtir também o negócio, sabe? Tipo, deixa os caras, tá ligado? Os caras tão muito loucos. Porra, da hora, velho. Eu adoraria ter LSD pra assistir essa série, tá ligado?
A gente sabe que as maiores obras da cultura humana têm uma droguinha envolvida, mas não precisa sempre botar esse estereótipo só porque tem um traço psicodélico.
Exato.
Inclusive, Cid Moura que eu diga, né?
Eu dou 5 estrelas, 5. Porque não dá pra dar 10, não dá pra dar 100.
5 de 5. E você, Bia?
Eu dou 5 de 5 também. Foi um carinho no meu coração. Mesmo quando, mas teve isso que não foi perfeito. Ah, cara, mas foi tão legal, foi tão...
Mas, Bia, a vida não é perfeita. Ela é isso. Feita de ciclos existenciais que você tem que entender.
É isso aí, cara. 5 de 5, por quê? E aí toca isso que a Soraya falou. Entendeu?
E a nota também é relativa.
Isso tudo é relativo. É só brincadeira, gente, não é?
A gente vai morrer, né? Cara. Vai todo mundo morrer.
Isso. Eu vou dar 3,5, tá?
Nossa!
Padrão Carlos Merigo.
Uma ótima.
Mas nota. Que amargo!
Não. A média vai ficar 4,5 cinemático aqui, vocês.
Não, peraí. Se a média vai ficar 4,5, a gente tem que fazer a média ficar 4,20.
É que arredonda pra cima, né? Essa que é a lei, regra de Robson Bravo sempre aqui.
Ah, entendi. Bom, o meu é 5 de qualquer maneira, então.
Ah, então vai, aí vai aumentar.
Vai aumentar. Já que a gente não consegue ter a nota perfeita, eu acho que tem que ser assim.
Mas, Merigo, 3,5?
Merigo, chega nessa iluminação. Bota assim.
7? É bom. 4,62, ó. Ficou arredonda pra baixo, hein? Não é?
Não é arredonda pra
4,70,
cima.
É só a partir de 4,75 que seria assim. 4,62 ainda é 4,5.
Cara, eu exijo agora mais pelo menos uma hora de podcast pra gente debater esse 0,12.
Nossa senhora. É a escola toda de novo. Puta que pariu.
Não, eu acho que merece um carinho aí. Ô, louco, 3 pessoas deram 5.
Muito bem, olha aí, quanto? Maioria. Muito bem, tá bom, gente. Obrigado, viu? Sempre um prazer falar com vocês.
Valeu, voltem gente. Sempre. You're hoping if you spin the chamber enough times, you're gonna catch a bullet.
Então, vamos lá, vou chamar aqui agora meus amigos Robson Bravo.
E aí, molecada?
E Pedro Estraza.
Oiê! Oh, yeah.
Muito bem, ó, vamos falar aqui sobre Resgate, né? Extraction. Conhecido como Extraction, exatamente. Que é o filme da Netflix que tá aí bombando nas paradas de sucesso, né? Temos recordes.
Bombando, inclusive, é um bom adjetivo.
Bombando, é, exatamente. Inclusive, no dia que eu assisti, que foi ontem mesmo, ainda após 2 semanas da estreia na Netflix, era o terceiro lugar, né, no ranking, exato. Top 3. E desde que estreou, tá lá nesse ranking aí, não sai mais.
É porque o Chris Hemsworth é um homem muito bonito.
Lógico, todo mundo tá, quer ver o Thor, né?
Exato.
Esperando ele pegar o martelo. Isso. Então vamos lá, o Pedro, faz o contexto aí, você que está presente.
Vamos lá, esse Resgate, né, que acabou virando o blockbuster da quarentena, né, já que estamos numa época em que não existe o mercado do cinema nas telonas, né, ele é também...
Blockbuster da quarentena, gostei muito disso daí, vai vir escrito na capa do DVD.
2 estrelinhas,
o isso.
Blockbuster do cinemático.
Exato.
Então, esse filme ele também é a estreia do Sam Hargrave, que é um americano de 37 anos, é bastante jovem o cara então, né? E que ele vem do setor de dublês, aí eu gosto, carinhosamente chamo ele de o Chad Stahelski da Marvel, né? Porque ele foi o dublê do Chris Evans nos Vingadores, né?
Olha, você tá assim, com o Chad Stahelski, você tá sendo generoso, né?
Talvez levantando um pouco demais a bola pro cara, né? Mas é engraçado, né? Ele tem uma carreira longa no setor de dublês, assim, e que é de família, aliás. Ele foi... Os irmãos Daniel e Candice aí também são dublês, também trabalham no setor há muito tempo, então é meio que a família mais distante mesmo da história, assim. Mas ele tá aí desde 2005, né? Primeiros trabalhos aí remontam ao Supernatural, sabe? Então é um cara que tá longa carreira e passa por filmes como Piratas do Caribe, o Baú da Transformers... Jogos Vorazes, as séries The Americas e Dollhouse. Então, o próprio David Leitch, ele fez parceria pra trabalhar como coordenador de dublês. Então, é um cara que tem uma boa carreira em fase de dublês, né? Mas atua também. Ele fez o Atômica e o Thor Ragnarok de destaque, né? Ele também participa no Resgate, né? Ele é o carinha barbudo sniper lá.
Ele é
e tem uma bela barba. O sniper da barba, que eu chamo carinhosamente.
Que, inclusive, é a barba de verdade dele. Fica a curiosidade aqui.
Estão sabendo bastante sobre a barba do cidadão.
É que você viu a barba dele?
Trivia.
É impressionante.
Eu só sei o que o Google me conta, senhor.
Pô, mas eu acho curioso ter esse tipo de informação lá.
Não, é que é barba de anão.
Compromisso com a verdade ou compromisso com a informação.
Lógico. Nesses tempos de fake news, né? É bom estar sempre bem informado.
Nesse tempo de fake news, aí vai que o cara fala que não é, entendeu? Pelo menos a gente tá aqui pra dizer a verdade pro ouvinte.
Sim.
Ó, só fechando rapidinho, né, a carreira do querido do Sam Hargrave, ele é um, assim, esse filme ele ganhou das mãos dos irmãos Russo, que produzem o filme, escrevem o filme, né, inclusive o filme é da GBO, né, que é o estúdio que eles fundaram em 2018 e que já produziu aquele Crime Sem Saída. Eu acho que quem tava no cinema em outubro, né, quando o cinema tava aberto, provavelmente lembra desse filme com o Chadwick Boseman, né. Ele teve a bênção, né, dos caras todos aí que são poderosos, né, fizeram Vingadores, né, filme mais bem visto na bilheteria, né? Porque ele tá há muito tempo já trabalhando nos filmes da Marvel, né? Ele tá, além de ter sido dublê do Chris Evans, né, no primeiro Vingadores, Capitão América Soldado Invernal, ele também coordenou dublês em Guerra Civil, Infinita e Ultimato. Ou seja, é um cara que, inclusive, até orquestrou aquela cena dos Capitão América se enfrentando no Ultimato. Ele e o irmão fizeram aquela cena, né? Eles estavam fazendo os personagens. Então é um cara que virou o homem de confiança ali pro trabalho de produtor dos caras, né? Então acabou ganhando a benção aí pra fazer esse resgate. Com o Chris Hemsworth, que ele era o instrutor de Muay Thai do cara. Então, enfim, é bastante longa a...
Caramba.
A amizade aí tava ótima.
Filme dos brother, né?
É.
Mas é isso, é um cara que tá começando, né? Primeiro filme, eu acho que antes disso ele tava fazendo só uns curtas e muito espaçado, assim. Ele fez 2019 um The Shoot que é totalmente pequeno, nem passou em festival, sabe? É uma carreira bem curtinha, bem compacta e focada no trabalho de dublê. Então, esse filme, do jeito que estourou, foi, né? Então acho que ele tem uma carreira promissora pra diretora, assim, de filme de ação desse estúdio aí.
Boa. E fala sinopse, né? Um destemido mercenário do mercado negro e sem nada a perder, Tyler Rake aceita a missão de resgatar o filho sequestrado de um chefão do crime que está na cadeia. Mas, no sinistro submundo dos traficantes de armas e drogas, a empreitada parece impossível. Muito bem. Repercussão do filme, ó. No Letterboxd tá com média de 3, certinho, 3.0. No Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprovou o filme, versus 70% do público, bem parecido aí, né? E no Metacritic, 56 de 100 é a cotação, tá bom? E aí, Pedro, qual é o sucesso além da crítica aí? Parece que a audiência também tá assistindo bastante, né?
Exato. Olha, é difícil mensurar, né, que a gente tá aqui falando de Netflix, ou seja, os caras não divulgam nenhum tipo de dado pro público, né? Mas o sucesso tem sido suficiente pra chamar a atenção tanto do streaming quanto dos irmãos Russo, né? Existem projeções, nenhuma delas oficial, de que o filme teria mais de 90 milhões de espectadores depois de 2 semanas, o que é quase um recorde de audiência na Netflix, né? E... Desde a estreia no dia 24 de abril agora, ele tá se mantendo no top 3, não apenas brasileiro, como no americano, né? Então, um filme que tá, assim, a primeira semana ele ficou em primeiro lugar direto aqui no Brasil, assim, ele não saiu do primeiro lugar. E agora ele tá orbitando a terceira, quarta posição, mas só agora, assim, e você pensando que a Netflix tem esse esquema de zeitgeist do dia agora, praticamente, né? Eles estão... Algo a se considerar. Além de rolar um monte daqueles posts, obrigado por ver meu filme, né, que até o Chris Hemsworth fez, né, recentemente, o filme já ganhou uma sequência aprovada pela Netflix, vai ser escrita pelo Joe Russo, ou seja...
Sério?
Sério, rapidamente já se... eu também não sei como... não dá pra saber, né? Mas ele vai acontecer, não sei como, mas vai acontecer essa sequência, e acho que foi mais rápido que o Bright, né? Que foi outro filme que ganhou uma sequência, ou até o Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei. Ou seja, é um filme que estourou muito pra Netflix. Então, deve
Bright vai ter sequência?
É isso que eu...
É o Nick Frank que vai dirigir, acho. Ou Letterier. Ou seja, então vão apostar lá embaixo.
Entendi. Tá bom, então. Bom, então vamos lá, né? Quem quer começar aí falando suas opiniões sobre o filme?
Posso começar.
Deve, vai lá.
Então, esse filme é o seguinte, né? Primeiro de tudo, vamos lá. País de terceiro mundo não precisa ser laranja.
Exato. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque a primeira cena, né? É como começa.
Mas é porque não é um laranjinha de boa.
Não.
Um laranja agressivo, tá ligado?
Exatamente. Uma laranja física, né? Uma hora ali, cara. É meio estranho.
E eu me surpreendi, porque eu achei que era, tipo, na Síria, né? Porque sempre é isso, né? Na Síria, mas não é na Índia. Mas é amarela de qualquer jeito.
Gente,
se for pra lá...
É tipo assim, velho, pra quê, sabe? Você pode... Beleza, você quer deixar uma cor mais quente, você deixa, mas não precisa disso tudo, né? Então, lembra quando a gente tava falando do Projeto Gemini? E aí o Pedro levantou... E aí o Pedro levantou a curiosidade de que o roteiro tá rodando desde a década de 90 e que não sei o que.
Ah, verdade.
É a mesma sensação nesse filme, assim.
É o roteiro da década de 90 mesmo, né?
A frase de efeito, o jeito que, né, não, ele é o melhor no que ele faz, mas ele é um puta mercenário, mas ele vai querer seguir o coração dele, porque é o... Velho, sei lá. Mas o diretor do filme, ele é um dublê, assim como o John Wick. Esse é um filme que brilha o que tem que brilhar, e o que bom que é só isso que brilha é a cena de ação, é o trabalho de dublê. Quando eu tava vendo o filme, tipo, eu tava vendo umas cenas, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Tipo assim, o trabalho de coreografia, o trabalho de dublê é muito bom. E aí depois eu fui ver quem que dirigia, e eu vi, o cara é dublê. Eu falei, faz todo sentido.
É.
Né? A gente tem visto ultimamente essa escola de diretores de cinema que eram dublês antes, então tentam fazer a cena cenas mais longas, as cenas que prestigiam o trabalho do dublê e tal, e eu acho isso muito legal, assim, as cenas de ação dele, ele tenta ser inventivo, assim, com algumas delas e tal, tem umas bem interessantes até. Tem umas horas que ele dá uma forçada de barra, do tipo, tem uma cena que é muito legal, que começa numa perseguição de carro, e aí tem todo um lance da câmera seguir, depois entra dentro do carro, sai fora do carro e não sei o quê, e aí ele entra na pira do plano sequência infinito, né?
É.
Assim, ele nem tenta esconder que tem corte ali, ele nem tenta esconder que tem coisa gravada no computador, ele não tenta esconder, pelo menos ele é um pouco mais honesto, sabe? E eu acho legal, assim, eu acho que pra mim a parte da ação do filme é bem resolvida, eu acho. É o que vale do filme e pra mim tá de boa, sabe?
Total. Concordo com essa opinião, apesar de que não é impossível não comparar com John Wick, né? Não. Eu acho que no fim acaba sendo uma imitação de John Wick, mas sem todo aquele charme, elegância e criatividade que John Wick apresentou.
Ah,
e olha que eu nem sou tão fã dos segundos, do terceiro, assim, né? Como a galera pirou. Uhum. Gosto mais dos dois anteriores, mas eu acho que falta isso, né? Falta esse o charme mesmo. Acho que essa palavra que me vem à cabeça. Porque você falou isso, Robson, do roteiro da década de 90. Pra mim, acho que é isso. Ficou o mesmo roteiro, a galera não atualizou, porque aquela violência sem propósito num lugar alaranjado.
E aí tem que resgatar o filho de alguém na década
isso.
de 90. Seria o filho do presidente.
É.
Agora mexer em política, essas coisas não é tão legal, então os caras botaram o filho de um drug lord lá.
Exato. E aí, enfim, e é isso. E o personagem do Thor, né, é um papelão, assim, porque ele é um homem bravo, que na verdade é triste e esconde uma grande tragédia, né, parece...
Ele é o Schwarzenegger, que tipo assim, se o filme fosse filmado em 85, seria o Schwarzenegger, sabe?
Isso.
O famoso é o atual arco do filme de ação, né, o cara que tem um trauma, ele vai exercer isso no filme de ação.
Isso! É. E o John Wick brinca com isso, é que esse filme não tem espaço nenhum pra nenhum tipo de humor, né, ou...
Não, não.
Ele é sisudo o tempo inteiro, né?
Uhum.
Mas o John Wick sabe trabalhar esse lado de não se levar a sério, né? De fazer... Que faz você conseguir embarcar na viagem. E tudo bem, eu acho que não é a proposta desse filme ter nenhum tipo de comédia ou de humor. Mas eu acho que é muito raso, assim. Apesar das cenas de ação serem bem empolgantes, né? Eu acho que chega um determinado momento que é tanto tiroteio e morte sem sentido que você fica anestesiado. E eu ficava me questionando, cara, matou meio mundo pra tentar salvar um moleque lá.
Então, pra mim ele se resume bem a isso. Ele é um filme de ação muito genérico, que ele é legal de você assistir pelas cenas de ação. Elas não são as melhores cenas de ação que você vai ver na sua vida, mas elas são cenas de ação muito boas e tipo, assim, elas tentam ser engenhosas até onde eles conseguiram.
Isso. É verdade. Eu gosto disso, mas cara, aí tenta esboçar um lado emocional ali, que pra mim também não funciona de jeito nenhum, sabe? Essa relação do menino com o garoto, com o Tyler lá, enfim.
O drama do Thor é a pior parte, né?
É, mas eu acho que eu me sinto um pouco deslocado, porque eu vejo que a opinião geral é bem mais positiva, não bem, mas é um pouco mais positiva do que a minha, assim. E acho que do Pedro também, queria que você explicasse, Pedro.
Então, eu acho que o Robson pontuou muito bem, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda, né? Que o filme ele tem a mesma origem com o John Wick, que não se limita apenas a uma coincidência de histórico do diretor como dublê, né? São dois tipos de filmes que vêm de um mesmo buraco, que é esse nicho da ação direto pra TV, né? Que começou a rolar nos anos 90 e foi meio que permanecendo ao longo dos anos. Virou um monte de franquia, né? Um monte de astro de MMA e do UFC... Os caras estão aí constantemente fazendo esses filmes que, beleza, não tem a censura de Hollywood, você pode fazer filmes violentos quanto tem, então você pode focar na ação, né? Você tem um público-alvo que você tem que atingir, então essa é a meta. O Resgate, ele tem essa mesma pretensão e, assim, nesse ponto, eu acho que foi o Matt Lynch que no Letterboxd definiu muito bem. É um filme que ele não vai te apresentar nada muito novo, né? Eu acho que vai até lembrar que o drama do Chris Hemsworth, ele é meio a mesma coisa que a gente viu em filmes como Ameaça Profunda, o próprio Sea Fever um pouco ali, que são filmes de terror, né, e o próprio Ad Astra recentemente, né, essa coisa de dramas pessoais espelhados pro gênero, né, só que nesse caso é um gênero muito mais fuleiro e focado na ação ali, e assim, eu tenho mil problemas com questão ali é a mesma coisa, acho que passa um pouco pelo que a gente falou no Hotel Mumbai até, né, de aquele meio, que rola um leve preconceito com o indiano forte ali, né, umas horas, tem umas cenas com crianças que você fica meio incomodado ali um pouco, sabe, mas nesse caso, eu acho que o filme me pega um pouco, porque é o que vocês também falaram muito, assim, eu acho que a ação, o cara tem uma liberdade com a ação que é muito mais, é muito interessante ver, e que eu acho que é o principal atrativo nesses filmes, no fim das contas, né? Então, como a gente tem esse plano sequência aí, que eu acho maravilhoso, assim, é uma coisa que pega a raiz da modinha do plano sequência e meio que aplica pra ação, falando assim, olha, vamos fazer 27 pistas direto, sem parar, foda-se, né?
É que a diferença desse plano sequência, eu acho, é que ela, assim, ele não tenta disfarçar que ele teve corte, entendeu? Tipo, o diretor, ele atua e ele trabalhou no Atômica também, por exemplo. O Atômica tem umas partes lá que é pra ser um plano sequência que ele tenta disfarçar e fica claro que tá um corte ali. Esse aí não, tipo assim, meu, a hora que vem um carro e enquanto eles estão atirando, atropela o cara e a câmera gira, é lógico que ali tem um corte, sabe?
Cara, eu total imagino o Sam Hargrave vendo o Leach fazendo aquele plano de sequência, que eu acho super chato no Atômico, eu acho insuportável aquele plano de sequência de 20 minutos, que é só uma cena de ação, né, no fim das contas. Sim. E ele olhou e falou, cara, dá pra ser mil vezes melhor, cola com 30 mil rolês, porque muda, né, constantemente a perspectiva, né?
Sim, essa cena do plano sequência, que a gente tá falando muito, porque pra mim ela é a melhor cena do filme, ela e, tipo, resume o filme inteiro ali, porque não tem muito mais além que isso, ele é o filme numa casca de nós, ela começa com eles entrando num carro, e a câmera vai seguindo eles de fora, aí eles entram dentro do carro, a câmera passa pra dentro do carro, fica saindo e voltando, é muito parecido com o que o Cuarón fez naquele Filhos da Esperança lá, acho que é Children of Men em inglês, que tem uma cena que é isso, eles estão dentro do carro, aí a cena sai do carro, volta pra dentro, gira dentro do carro com os personagens, e é uma coisa meio parecida, só que aqui é tipo, obviamente na cena do Children of Men teve corte também, tipo, no making of você sabe onde fica os pontos de corte, mas é que é muito bem colado. Nessa, você vê que, tipo assim, vamos fazer aquilo ali, só que super acelerado e meio que, se alguém perceber que a gente cortou, tudo bem, é só pra parecer legal, sabe?
Eu concordo contigo, é uma coisa assim, não é eles não encaram o plano sequência da situação, não como, vamos, é o plano sequência pelo plano sequência, olha a dificuldade de fazer isso. Aí os caras olhando e falando, cara, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui permite que a gente abrevie a narrativa, uma narrativa poderia ser feita em uma hora em 10, 15 minutos, sabe? Então o cara vai lá e percebe todo o potencial da coisa e conta, né?
Dane-se, vai parecer legal, vai ser uma cena legal, e aí ele faz, sabe?
Eu concordo muito. E além dessa sequência, né, o próprio clímax final ali na ponte, né, toda a situação de tiroteio, eu também acho muito divertido, assim, como ele vai adicionando pontos, como tudo aquilo vai alterando constantemente, e a matança é generalizada, né, você percebe muito facilmente como ele escalona sem problema aquela situação, porque, o tráfico, o Pablo Escobar de Bangladesh, né, tipo...
Eu sei, mas é que é um contra... totalmente contrário do que o cara vem... do que o filme prega, né, no fim das contas, o que o herói acaba decidindo fazer, por matar meia cidade pra poder conseguir salvar o garoto e tal, eu acho que beira o absurdo, assim, sabe?
Eu acho que a gente podia já passar pros...
porque tá contando coisa demais, né?
Exato.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent breed is people!
Então, uma questão muito... Vamos lá, vamos falar de básicos de roteiro, tá? Você é um garoto indiano, rico, filho de um traficante, que seja...
Que vai pra balada com 14 anos.
Vai pra balada, mas tudo bem, playboy, vida de playboy. E aí é o seguinte, você tem um cara que trabalha pro seu pai há anos, você conhece ele, suave. Do nada, vem um maluco loiro gigante bombado, e aí ele fala, vem comigo, aquele cara é mó cuzão. Aí você fala, tá bom.
Eu vou.
Ele não é mentir pra mim, ele é o Thor, sabe? E aí depois tá tudo bem, depois fica tudo bem. E aí ele fala. E o plano que ele fala pro moleque, do tipo assim, não, ele tá agindo junto com o vilão, o cara fala assim, não tô não.
Ele só fala, né? Nunca não.
Ele fala assim, não, eu tô fazendo isso porque senão vão matar minha família. Foda-se!
Eu vou ter que defender aqui o ator aí, o Randeep Roda, né? Que é o cara que faz o... Essa espécie de segurança que vai atrás do garoto, aí ele treta loucamente com o Thor, ele vira meio que o good guy no fim.
Ele é pra ser o name pro Thor ter, entre aspas, alguém físico pra brigar em algum momento, né?
Exato, não, que é ele é a grande ameaça do plano sequência. Inclusive, depois ele vai virar o amiguinho que vai levar um tiro no olho. Mas, assim, o... esse cara, ele... eu tenho que valorizar, porque eu acho, primeiro, ele rouba a cena num filme que eu, claramente, sem ele, eu acho que afundaria a questão emocional, porque o drama do Thor é muito... concordo com ele, inclusive, é um drama muito vazio, sabe? Tipo, você... ele, inclusive, introduz o Hopper na metade final do filme pra dar um tipo de drama ali que só cria gordura num filme que é compacto, sabe?
Não, não faz sentido.
É, não, é muito fraco aquela cena. Não, não, ele acha que tá justificando aquela situação, mas no fim aquilo meio que só embola, né, o miolo da história. E o Randip roda, cara.
Ele tá nesse filme só é por dedo da Netflix. A Netflix falou, ó, esse cara aqui, bota ele pra uma cena no filme só pra gente poder divulgar, porque tem ele no Stranger Things e não sei o que e tal. Não parece dedo da Netflix?
Parece. Eu concordo, porque é muito forçado, né? Tipo, ah, não, tem um brother meu que me ajudou no passado e agora, tipo, agora ele vai poder me ajudar e trocar, só que aí ele trai ele pra máfia do Pablo Escobar de Bangladesh. Você fica meio, cara, assim, eu acho que só o Chris Hemsworth ali, o filme, eu acho que seria muito, realmente, difícil encarar. Só que o Randip Roda, cara, no fim eu fiquei mal que ele morre, leva aquele tiro no olho, porque realmente ele é um cara que vem de Bollywood, né? Um cara que vem do cinema lá da Índia mesmo, né? E é um cara que, ele tem essa experiência desses filmes de ação que ele é o protagonista, tem que criar um tipo de carisma ali pra você ter envolver com o cara, assim. Eu acho que ele dá um pouco de ar quente num filme que poderia soar muito frio, sabe? Então, eu acabei gostando daquilo, sabe?
Não, eu entendo isso. Eu tô falando que, assim, o arco dele e, tipo, a motivação que o Chris Hemsworth fala que ele tem pro moleque, depois o que ele fala que tá acontecendo, e o fato do moleque do nada confiar mais no Chris Hemsworth do que nele, não faz o menor sentido.
Não faz completamente. Ah, até o cara também, né? Porque a minha família, de repente tudo vira uma questão de sacrifício pro garoto, e você começa a ficar meio...
Ele tá muito bem ali e tal, mas nada faz muito sentido, sabe?
É, então, é isso que eu falo, tipo, sem esse cara, se fosse outro cara, eu acho, imagino, sei lá, um desses um dos atores mais de segundo escalão de Hollywood próprio, assim, que não teria muita familiaridade com esse tipo de papel, cara, você claramente vê que esse filme poderia afundar muito fácil, mas ao mesmo tempo eu não sei, no fim, eu tava envolvido, né? E a situação da ponte é muito boa, sabe? Você realmente, o cara ali saindo na frente, o outro chegando e o outro leva um tiro no olho do nada, aquele sniper, aí a mina vem e dá um tiro, é tipo, eu gosto esse encadeamento, é muito bom, sabe?
Uhum. Vamos falar sobre a lição de moral lá do garoto pra cima do Thor, do Tyler, que é você, como é que é? Você não morre quando você pula no rio.
Ah, velho.
Quando você permanece submerso. E aí no final, a cena final é isso, o menino pulando na piscina lá, aí quando ele sobe, tem lá atrás dele o espírito, ou ele ressuscitado, né? Porque vai ter o 2 agora, eu achei que era só uma...
Quem vai buscar ele na piscina não é o outro moleque lá?
Não, tem um vulto lá no fundo.
Tem um vulto.
A ideia é essa, é você não saber quem é. Pra mim parece que é aquele moleque lá que arranca o dedo e tal.
Não, pra mim é loiro lá, do tamanho do Thor.
Eu não vi.
Dá uma olhada aí, dá a entender que, tipo, tem a sombra do Tyler, vai sempre estar com ele, né?
Esse moleque vai virar um caçador de recompensa no filme 2.
Isso, aí eu quero assistir o 2, se você for isso
aí,
mesmo.
Aí vai virar bom, que aí vai virar aqueles filmes de Bollywood. com um efeito da hora de treta, ia ser louco.
Vai virar o Kill Bill com o garoto que matou o Tyler, né? Que é outra cena de payoff meio absurda, né?
Aqueles filmes tipo Sin Ran, tá ligado? Aqueles filmes indianos que tem uns efeitos foda de maluco. É da hora isso aí.
Mas agora que...
Eu dou valor.
Agora que eu fiquei sabendo que vai ter sequência, talvez o que seja... né?
Ah, pode ser prequel, né? Sempre, né? Que é até pra explicar de onde vem a ajuda que ele fez pro Hopper no passado. Ele, tipo, porque é muito fuleira esse tipo de ação.
Agora que você falou, Pedro, eu não tinha parado pra cogitar essa possibilidade. Agora que você falou, tem um cheirinho de prequela isso aí.
É!
Prequela.
Tem um cheirinho.
Não, deixa muito, muito aleatório aquilo, sabe? E pra ele fazer uma sequência, tá ali, né? Tá livre, né? Tipo, tá no ar. E... eu não sei, cara, no fim ali, o epílogo em si, eu acho que... aí mostra o Pablo Escobar de Bangladesh morrendo com a mina lá na festa aleatória da Índia. E aí tem 20 minutos de crédito também, é uma coisa que eu não entendi até hoje. Como é que conseguiram fazer isso, sabe?
Nossa, é verdade, tem muito crédito.
É muito acima do nível.
Eu sei que normalmente os créditos estão grandes, né, nos filmes, mas nesse aí, 15 minutos. Eu acho que tem meia hora de filme ainda, mas é 15, metade é só crédito.
É muito colorista pra fazer a Índia, né?
Nossa senhora. Fazer o filtro amarelo.
Eles tiveram que importar safrão.
Que é assim que eles colorem, né?
O after não rendia mais, eles tiveram que pintar a mão. Tom de laranja que eles queriam. Laranja de dente.
Absurdo, cara. Ai, meu Deus do céu. Pelo menos a gente se diverte, né? Ó. Vamos dar notinhas, então?
Poxa.
Não, assim, deixa eu te falar. Eu não gostei nada. Acho o filme bem vazio e tal. Mas pelo que tem se mostrado aí, conquistou a audiência nesses tempos que tá todo mundo preso em casa.
Sim, e também por conta muito da propaganda no YouTube. Eu imagino essas coisas que...
É.
No pre-roll do YouTube, esse filme inevitavelmente aparece.
Um escapismo aí, vai, nesse...
Claro.
Eu tenho uma teoria de que nessa quarentena aí, a gente teve nessa quarentena, nesse início de quarentena, uma hora que o top 10 da Netflix, não sei se vocês perceberam, era metade comédia romântica dos anos 90, metade filme de ação dos anos 2000, 2010, assim, e era aqueles filmes BC, que é bem da onde o Resgate vem. Então, eu acho que ele pegou esse momento que tava todo mundo vendo a mesma coisa, né, esse escapismo puro, né, como vocês até definiram, e aí ele conseguiu fazer o lucro dele, porque, o filme novo do Chris Hemsworth que pega o que eu tô vendo nesse momento. Aí, cara, deslancha.
Boa. Vamos dar notinhas, então?
Vamos lá.
Notinhas! Vamos lá, começa você, Pedro. Pra você não
Eu
desanimar.
Vou dar 3 estrelas.
Ô, louco, bicho!
Viu só? Obra-prima da... Pedro, da 3.
Eu não tava esperando por isso, mas enfim.
E você, mano?
Ação legal, filme chato, filme chato não, vai, mas assim, ação legal... Filme...
Chatinho.
Chatinho, sim. A hora que eles tentam conversar é muito fácil.
Isso.
Não, o papinho no quarto é horrível.
É, não, então, a ação é legal. Então, assim, dois. Eu tô dando um 2, assim, eu queria dar 1,5, mas eu tô dando um 2 porque boas cenas de ação e bons trabalhos de dublê me comovem.
Também vou dar 2. Então vai ficar com uma média de 2,33. 2,5, é isso?
2,5.
Olha só. Pedro puxando pra cima, inédito aqui, né?
Forçado, aquele dois.
Quase. Tem que valorizar o filme de ação. Valorizar o filme de foda.
Muito bem. Então é isso, gente.
É isso.
É isso.
Obrigado, viu? Valeu. Sempre um prazer estar com vocês. Beijo.
Valeu.
Até semana.
Tchau.
Beijo.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.